Muito bem, uma boa tarde a todas e a todos, uma boa tarde renovada. Continuamos as audições no âmbito da apreciação do Projeto de Lei 898/12, quarta do PSD do CDS-PP, Código Cooperativo, e vamos agora proceder à audição, nesse mesmo âmbito, da Confederação Cooperativa Portuguesa, Confecup. Cumprimento o Sr. Jerónimo Teixeira, Sr. Presidente, cumprimento a restante delegação que o acompanha e agradeço em meu nome e em nome da Comissão estarem presentes nesta audição e o contributo escrito que nos deixaram e que eu já pedi para que fosse fotocopiado e distribuído pelos restantes grupos parlamentares. No início, ainda em off, introduzi como é que vai decorrer esta audição, como é que irá decorrer esta audição. Uma primeira intervenção por parte da Confecup entre 10 a 15 minutos sobre aspectos que considerem relevantes, quer da discussão, elaboração no quadro do grupo de trabalho, quer agora da versão final, na versão final até agora, deste Projeto de Lei 898, Código Cooperativo. Depois darei a palavra a cada grupo parlamentar e no final a Confecup terá novamente entre 10 a 15 minutos para uma resposta global às perguntas que forem colocadas pelos grupos parlamentares. Sem mais delongas, eu dou a palavra à Confecup.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os seus deputados e assessores presentes. A Confecup participou, como era natural, em todo o processo de revisão, de preparação da revisão do Código Cooperativo e congratula-se com o facto de ter chegado a um consenso com a Confagri, também com a Animar, mas naturalmente, sobretudo com a outra confederação importante, que é a Confagri, em relação à grande maioria dos aspectos que ambas as confederações quiseram atualizar no Código Cooperativo que temos em vigor. Não vou gastar o meu tempo com detalhes sobre essa matéria, mas queria nomeadamente salientar que, por exemplo, áreas importantes como é a questão da governação, ambas as confederações trouxeram e as propostas de que partiam não eram iguais. Havia naturalmente propostas diferentes, embora ambas atualizando o código e, portanto, propondo mais do que um modelo de governação, mas foi possível, exatamente fruto do trabalho que todas as partes desenvolveram, chegar a consensos e, portanto, ter sobre essa matéria uma unanimidade de posições dentro do movimento cooperativo. Contudo, e era sobre esses dois aspectos que me parece que é de todo relevante trazer até vós, há duas matérias que, de facto, não foi possível obter o consenso entre as duas confederações, Confecup e Confrag. E essas duas matérias, elas estão intimamente ligadas, porque, naturalmente, a figura do membro investidor perderá sentido sem o voto plural, diz a Confagri, e nós bem o entendemos. Só que a nossa posição relativamente à questão do membro investidor é naturalmente uma questão, do nosso ponto de vista, vital para a manutenção, de facto, das cooperativas como organizações diferentes das sociedades por cotas, das sociedades anónimas, ou seja, de todas as sociedades comerciais. E essa é a questão absolutamente fulcral. Ou temos um modelo de organização que efetivamente se distingue das sociedades comerciais, ou vamos caminhar num processo que, do nosso ponto de vista, a Constituição não cobre, não dá acolhimento a essa situação e, portanto, não temos aqui, do nosso ponto de vista, grande discussão ou grande possibilidade de fazer caminho, porque, de facto, a nossa Constituição, nesta matéria, aponta claramente para os princípios cooperativos e os princípios cooperativos são aqueles que a Aliança Cooperativa Internacional definiu, são sete princípios e, naturalmente, que o princípio da democracia interna do movimento cooperativo está devidamente contemplado nesses princípios, assegurando nas cooperativas de primeiro grau a cada membro um voto e um só voto. Ora, dizia que a questão dos membros investidores choca, no nosso entender, com os princípios cooperativos e com a lógica, digamos, de desenvolvimento cooperativa, porquanto o cooperativismo visa associar pessoas que têm as mesmas necessidades, os mesmos objetivos e, portanto, com essa cooperação que a estrutura cooperativa permite resolver e atingir os objetivos que a cooperativa com que a cooperativa se organizou. E, portanto, há necessidade, eventualmente, de financiamento, admitimos que sim. Há cooperativas que não conseguem, só pelos seus membros, obter os valores de capital necessários e, portanto, o código atual já responde a essa situação. E responde a essa situação quer permitindo o lançamento de obrigações e, portanto, esses títulos de obrigação, de obrigações, podem ser subscritos quer pelos membros, quer por não-membros, e, portanto, dessa forma, aporta-se capital à cooperativa, é uma forma de financiamento da cooperativa. Pode haver também investidores, só que o atual código diz que esses investidores não são membros, isto é, trata-os, digamos assim, como investidores externos à cooperativa, com naturais direitos relativamente à informação dos negócios da cooperativa, com naturais direitos de reembolso e de retribuição do capital investido. Portanto, isso está, digamos assim, permitido pelo código atual. E nós concordamos inteiramente com essa solução. Portanto, temos obrigações, temos títulos de investimento que podem ser de investidores externos à cooperativa e essas são as formas, digamos assim, de investimento externo possível. Naturalmente, também a cooperativa pode recorrer à banca e recorre à banca e o que, do nosso ponto de vista, era necessário era que a banca tivesse, digamos assim, em relação às cooperativas, uma capacidade de análise diferenciada da das sociedades anónimas. Porquanto, hoje, muitas das vezes, a banca reporta-se a indicadores económico-financeiros que fazem sentido nas sociedades anónimas, mas não fazem exatamente o mesmo sentido nas cooperativas. E esta é uma questão, digamos, de base, que importa naturalmente resolver com os próprios, com o próprio setor financeiro. Há um outro aspecto que nós insistimos também permanentemente, que é de o Estado ser menos captador de poupanças do lado das cooperativas. Isto é, o Estado tem vindo a capturar às cooperativas resultados excedentes que nas cooperativas podem ser distribuídos entre os membros em função da atividade cooperativizada, mas também podem não ser distribuídos, e na nossa perspectiva, quando não são distribuídos, eles deveriam estar isentos de IRC. e deveriam estar isentos de IRC, porque essa seria a melhor forma, de facto, de capitalização das próprias cooperativas, porquanto eram resultados provindos da própria atividade cooperativizada. Os resultados das cooperativas com não-membros, porque, como todos sabemos, as cooperativas, qualquer cooperativa hoje desenvolve atividade predominantemente com membros, mas pode desenvolver com outros operadores. E, portanto, qualquer consumidor é membro da cooperativa e tem acesso, mas também um consumidor não membro tem acesso à mesma loja e aos mesmos preços. Nas cooperativas agrícolas, a mesma coisa. Nas cooperativas de serviços, a mesma coisa. Portanto, os serviços não estão fechados a não cooperadores. O Código distingue bem que os resultados provenientes da atividade não cooperativizada, esses não podem ser distribuídos pelos membros e esses são todos para reservas da cooperativa e, portanto, são todos para capitalização da cooperativa. Dito isto, importa também passar a um outro aspecto, que é o aspecto o aspecto base, digamos, da cooperativa como um fundo mutualista. Porque há na cooperativa, digamos assim, o aspecto mais comercial e o aspecto que, como digo, pode ser desenvolvido com membros ou com não-membros e, portanto, há aqui essa dupla possibilidade, mas há também sempre este aspecto mutualístico. E este aspecto mutualístico é fundamental para que percebamos que o património que hoje uma cooperativa exibe não é dos cooperadores que neste momento estão na cooperativa. Porquê? Porque, contrariamente às sociedades comerciais, em que, digamos, o capital pertence aos seus acionistas ou sócios, e, portanto, isso é transmissível em termos normais de passagem de património de pais para filhos, ou, digamos, herdam-se ações, herdam-se cotas em sociedades por cotas. Nas cooperativas isso não é assim. Isto é, se o meu pai era membro de uma cooperativa, eu não tenho direito a nenhuma parte, digamos, dessa cooperativa, porque o meu pai era membro da cooperativa. O meu pai tinha direito, e eu posso, à morte do meu pai, ser reembolsado pelos títulos de capital que o meu pai tinha na cooperativa. E tão só. Isto é, o património, o tal património mutualístico da cooperativa passa de geração a geração e foi isso que permitiu a muitas cooperativas chegar, digamos assim, à dimensão e ao património que hoje têm. Ora bem, o que nós estamos aqui a observar é a possibilidade da presente geração de cooperadores passar a privatizar uma parte significativa da cooperativa, porque até 50% dos votos da cooperativa podem ser privatizados pela proposta que nos é apresentada, e com isso verdadeiramente acabará por se privatizar, eu direi, a cooperativa como um todo. Porque todos sabemos que 50% dos direitos de voto numa Assembleia Geral vão ser a maioria. Porque isso significava que todos os outros membros teriam que estar presentes para equilibrar, digamos assim, os outros 50%. Portanto, os membros e investidores com 50% dos votos vão dominar as assembleias das cooperativas e, portanto, vão certamente determinar o futuro da governação das cooperativas e assistiremos é à privatização do património, que é um património geracional, insisto, e mutualístico, e não das cooperativas. poder-me-ão dizer, mas isto não aconteceu já noutros sítios. Aconteceu, infelizmente. Inclusive é com mútuas. Nós todos conhecemos que a maior mútua do ramo vida de Inglaterra foi privatizada. Bom, mas isto é um avanço ou isto é um retrocesso da economia social? Nós dizemos isto é um retrocesso. Não é assim que se fortalece a economia social. Isto foi, digamos assim, uma verdadeira machadada no movimento da economia social inglês. Aconteceu também com cooperativas. A Parmalat intentou um processo deste tipo. O que aconteceu, também todos nós conhecemos e é de má memória. Portanto, daí que a questão do voto plural, sendo uma questão que é, do ponto de vista dos princípios, vital, mas ela, e reparem que não é a questão de 1 a 5 votos que vai efetivamente mudar a governação das cooperativas. Portanto, verdadeiramente não é um problema de distinguir entre cooperadores, mas é um problema de criar um mecanismo para os investidores, diria, os capitalistas, quem tem capital, poder, por esta via, vir a comprar património das cooperativas e a assenhorar-se das cooperativas. E com isto termino.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Direção, Sr. Jerónimo Teixeira, bem como todos os membros que o acompanham, com consideração e agradecendo a posição que trouxe até esta comissão em nome da Confecoop. Como bem referiu, duas confederações extremamente importantes, eu diria mesmo altamente relevantes no movimento cooperativo português, porque quer a Confecoop, quer a Confagri, são efetivamente o grande suporte do movimento cooperativo português. Na sequência da aprovação da Lei de Bases da Economia Social, foi desencadeado um trabalho no âmbito da CASES, do Conselho Nacional da Economia Social e, mais concretamente, na CASES. Ouvimos antes o Sr. Professor Eduardo Graça e foi muito interessante ouvi-lo da forma como foi possível chegar a este consenso. O Sr. Presidente da Direção já se congratulou por esse facto, eu também acho, porque em 122 artigos, apenas em 17 artigos não foi possível consenso, encontrar um consenso. Eu acho que é importante, quando é também claro, reconhecer quer a Confecoop, quer a Confagri, têm visões do movimento cooperativo que não são convergentes em aspectos também relevantes, não é? Estamos a debater aqui hoje dois onde não foi possível haver consenso e que são eles da máxima relevância na base do movimento cooperativo, eu diria português, porque em outros países já há outras posições. Contudo, quando recebemos do Governo o documento que foi constituído e formado no âmbito da Comissão de Redação e que quer a Confecoop, quer a Confagri solicitaram que fosse enviado para a Assembleia da República, a haver uma iniciativa, teria que ser no âmbito da Assembleia da República, o grupo parlamentar do PSD, com o CDS, ponderaram a seguinte questão. Ou deixávamos isto a dormir e podia ficar numa gaveta, esquecido, ou tínhamos a ousadia, entre aspas, a vontade e o querer, melhor dizendo, de apresentar um projeto de lei com uma visão relativamente a estes 17 artigos. Procurámos encontrar o melhor possível, um ponto de convergência, o melhor possível, e num espírito muito aberto, dizendo que reconhecemos o tempo não é muito, mas quando a vontade existe, é possível fazer. E esse foi o nosso lema e dissemos no debate que fizemos na Generalidade, a nossa total disponibilidade para procurarmos encontrar o máximo de consensos possíveis. Se entre as duas confederações não foi possível encontrar o consenso nestes 17 artigos, cabem aos deputados e aos diferentes grupos parlamentares, com as suas visões ideológicas, tentar deixar um pouco de parte essa visão tão estereotipada, não no sentido positivo, tão fixa nos seus valores ideológicos e tentar encontrar para um setor tão relevante como é o setor cooperativo o melhor dos códigos possíveis. Fez muito bem o Sr. Presidente em fazer a abordagem a dois pontos. Fico contente que aborda dois. De 17, dois são aqueles que saltam, já só estamos em dois. O que quer dizer que os outros já se dá ali. Eu tenho uma expressão muito interessante que é dizer assim, com cintura fina tudo se resolve. E então, os outros já, com cintura fina, já se lá vai. Agora, estes dois são complicados. E são complicados, eu reconheço, mas também temos que admitir que desde que eles foram aprovados, e esta versão dos princípios da Aliança Cooperativa Internacional, data de 1995, desde 1995, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Não estou a pôr em causa os princípios porque os encaro com muito rigor. Uma coisa de princípios, para nós, são princípios, são valores. Algo que foi consensualizado. Mas também não podemos esquecer que o mundo hoje tem uma dinâmica que não tinha há muitos anos atrás. É tudo muito rápido e há que ajudar as cooperativas a terem os instrumentos necessários, e sim, para não morrerem, para se robustecerem, poderem gerar riqueza, ajudando os seus cooperadores, não é? Gerar essa riqueza, porque se ela não for sustentável, as cooperativas, se não forem sustentáveis, não estão a ajudar quem a ela se associou num espírito de interesse. É desde a base que veio isso, desde a sua origem. Era elas poderem gerar o sustento para a quem a ela se associava. E não podemos, nesse sentido, deixar de ter como grande objetivo o estimular a atividade económica e a atividade cooperativa através de uma nova dinâmica. Eu vou ser muito clara, até porque o tempo está a passar, mas não posso deixar de dizer que já existe, através da Sociedade Cooperativa Europeia, outras visões que acolhem o voto plural, que acolhem o membro investidor e inúmeros documentos ao nível da União Europeia onde essas figuras já estão contempladas. Eu não me atrevo, também não sou supersumo nesta matéria, sou apenas uma estudiosa que me interessei pelo assunto e sou filha de uma pessoa que foi cooperante e dirigente numa cooperativa de consumo, ouvi sempre estes valores muito presentes, mas eu acho que a vida muda e temos que não os pôr de lado, mas os ajudar a dinamizar e a crescer. Foi isso que nós procurámos nesta redação, encontrar um ponto de equilíbrio. E a minha questão é muito simples. Já em 1997, tudo ficou na mesma. Tudo ficou com estes valores, com estes princípios que eu pude ouvir do Sr. Presidente como intocáveis. Ficamos tudo na mesma? Ou quando ouvirmos a Confagri, eles vão-nos dizer o contrário e querem uma posição diferente? É que é impossível agradar a gregos e troianos. Ou há das duas partes a possibilidade de construirmos aqui algo, ou então acho que vai ser difícil encontrarmos um ponto de entendimento. A nossa preocupação, falo do voto plural, o meu colega falará dos membros investidores, no voto plural deixamos essa liberdade ao movimento cooperativo. Eles que decidam. Se é um princípio tão, tão relevante, não o tocam. Se não é de todo, pode haver uma nuance. Aí poderão interpretá-lo com balizas, com limites, que ainda podem ser melhorados. Nós estamos nestes dois artigos de espírito aberto. queremos é deixar ao movimento cooperativo instrumentos para robustecer enquanto entidade do setor da economia social. E aí nós não cedemos também, queremos continuar a fazer um trabalho e a ajudar. Agora temos duas posições, por favor, ajudem-nos a encontrar, a ligar a ponte que permite esta travessia no movimento cooperativo. Muito obrigada pelos contributos.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Confederação Cooperativa Portuguesa, Confecoop, e o seu Presidente, e quero agradecer os contributos que, uma vez mais, trouxeram aos grupos parlamentares e à Assembleia da República neste processo de revisão do Código Cooperativo. A Confecoop, na sequência também de palavras da minha colega do Grupo Parlamentar do PSD, tem, e aproveito também este momento para assinalar isso mesmo, tem uma história e uma relevância muito importante no movimento cooperativo português, e quero aproveitar para reconhecer, fazendo votos de que continuem nesse bom caminho, e o Partido Socialista quer contribuir neste processo legislativo para estimular e criar ainda mais oportunidades de desenvolvimento ao trabalho que a própria Confecoop desenvolve. Queria também dizer que este diploma, na sequência daquilo que foi a aprovação da Lei de Bases da Economia Social, surge com mais um passo e concretização. Nós encaramos como um desafio de modernização, de melhoramento do Código Cooperativo já existente. Quer na Lei de Bases da Economia Social, quer no Código Cooperativo ainda em vigor, foi sempre possível obter unanimidade, consenso social e político. E isso, sendo só por si um facto assinalável e desejável numa sociedade desenvolvida, é também importante para o setor, porque se há consenso social serve o setor, naturalmente, e é importante do ponto de vista político porque dá garantias de estabilidade e que certamente, com todas as cabeças a pensar, se chegamos a um consenso é porque temos a melhor legislação que se pode encontrar. E, portanto, interpretamos que essa, entre aspas, tradição de unanimidade é de se prosseguir e de tentar alcançar. Conseguimos para a Lei de Bases da Economia Social, conseguimos no passado para o atual Código Cooperativo e devemos todos, e da parte do Partido Socialista a essa vontade genuína, trabalhar para também conseguir alcançar esse consenso neste novo diploma, neste novo Código Cooperativo. A Confecoop, a Confagre, a Animar, o setor cooperativo em Portugal, já conseguiu esse consenso no Conselho Económico e Social e reconhecemos esse trabalho do qual também fizeram parte muito importante. O projeto de lei, como aqui já foi assinalado, há aqui duas questões que são centrais e que são aquelas que são matéria de dissenso: a questão dos membros investidores e do voto plural. Já tivemos a oportunidade de nos reunirmos anteriormente, tem havido contacto, já fizemos o debate no plenário da Assembleia da República e penso que as posições vão ficando cada vez mais claras dos diferentes partidos, da Confecoop, da Confagre, da Animar e também na audição que fizemos anteriormente do presidente da CASES e que desenvolveu e coordenou este trabalho no Conselho Nacional de Economia Social. E eu retive uma afirmação do presidente da CASES e eu acho que não foi um wishful thinking, não foi algo como ele chegou a utilizar, que pudesse ser lunático. Eu acho, e neste momento e hoje ainda acho, e tudo farei, e o Partido Socialista tudo fará para que o consenso seja possível. O presidente da CASES disse-nos aqui: eu acredito que o consenso é possível. E estamos na fase ainda de trabalhar todas as possibilidades para obter esse consenso. E é assim que o Partido Socialista, neste momento, no dia de hoje e a esta hora, se situa. E nós queremos acreditar e estamos a trabalhar e vamos levar os esforços até ao limite para conseguir esse consenso. Temos noção que esse consenso vai exigir um esforço de redação, de propostas muito grande, um trabalho na especialidade relevante. Queremos fazê-lo. Hoje é aqui dado mais um passo com esta audição, com os contributos, com a posição, nos casos reafirmada, noutros casos de mais argumentos por parte da Confecup. Nós vamos ouvir a Confagre e outros setores e vamos continuar a trabalhar e a dialogar e também com a Confecup, naturalmente. Queremos também ouvir, aliás foi decidido, Sr. Presidente, ouvir peritos do setor. Temos já audições também de peritos do setor. Como é que nós nos posicionamos? É a mesma posição do plenário. Os princípios cooperativos não podem ser violados. A Constituição da República Portuguesa também, naturalmente, não será violada. E aquilo que ainda não nos permite consenso relativamente à proposta do PSD e do CDS é a excessiva discricionariedade, como eu disse na audição anterior, a margem é excessivamente ampla no nosso sentido, quase de total desregulação, sem legislação, da figura do membro investidor e do voto plural. É verdade que o voto plural pode ser adotado se a cooperativa quiser, mas o membro investidor, ao ser admitido tal qual está no projeto de lei, tendo maioria, também pode, de certa forma, levar a que exista o voto plural. E, portanto, o que nós achamos é que a redação, o normativo, a figura que existe é muito pífia, é muito curta, corre o risco de violar princípios cooperativos, corre o risco de violar a Constituição e nós entendemos que é possível encontrar outra solução que desejamos que seja consensual e tudo faremos nesse sentido. De facto, a realidade não é estática, exige-nos um esforço de modernidade, de desenvolvimento. O mundo evolui, as realidades não são sempre as mesmas, nem os desafios. Penso que a própria Confecup partilhará deste pensamento. E, portanto, é preciso corresponder a essa dinâmica e encontrar soluções novas. Faremos as audições, vamos ouvir mais opiniões, agradecemos, porque reconhecemos o papel da Confecup, a experiência e os contributos. O que pedimos é que continuemos a dialogar, porque esta solução neste projeto de lei destes dois pontos, o Partido Socialista, já o disse em plenário, diz não. Mas nós acreditamos que nestes dois pontos é possível encontrar outras soluções.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E também, em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, agradeço a presença do Dr. Jerónimo Teixeira, assim como o Sr. Dr. Joaquim Ascensão e o Sr. Dr. José Luís Cabrita. É um reencontro no âmbito destes debates que estamos a ter à volta deste projeto de lei e das propostas em cima da mesa e dos contributos que já foram dados pelas duas confederações presentes. E, portanto, não me vou alongar muito, penso que o essencial está dito porque a mente se deu na intervenção, está dito e foi dito ao nível do Conselho, está dito e foi dito nos contributos enviados pela Confecup, pela Confagre e por todas as restantes entidades, inclusive especialistas e juristas nesta área do cooperativismo, do melhor que temos em Portugal. Portanto, eu aqui gostaria só de dizer o seguinte, discordando ligeiramente do que disse a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, eu gostava de relembrar que entre gregos e troianos houve uma pessoa que agradou a ambos, que foi a Helena. Daí a guerra. E eu gostaria que este Código Cooperativo fosse uma Helena no sentido de agradar a ambos, mas não no sentido de causar uma guerra entre ambos. E que, portanto, que se conseguisse aqui o melhor de dois mundos. A verdade é que há questões que, em certa especialidade, irão ter de ser resolvidas e dirimidas na redação deste projeto de lei, como é evidente, as redações não são perfeitas e por isso é que é um projeto, não é uma lei, é um projeto, terá de passar por um processo até chegar ao texto final e à lei. E eu gostaria que, pelo menos da parte do CDS, o entendimento é este. A solução final que se consagrar, nos diferentes aspectos, nomeadamente nestes do dissenso, terão de, por um lado, assentar terão de assentar em dois princípios. Por um lado, o princípio que preside a este novo Código Cooperativo, que se foi aceito por todos como necessário, quer dizer que é necessário um novo Código Cooperativo para acompanhar a evolução do cooperativismo, por um lado, o novo sentido de modernidade que está a ser dado ao cooperativismo, a perspectiva que hoje se tem de que o cooperativismo pode ser, deve ser, e é e será com certeza uma alternativa à economia que assenta essencialmente no sistema financeiro, permitindo caminhos alternativos para que as pessoas resolvam as suas situações, mas numa perspectiva social e redistributiva e não numa perspectiva meramente de lucro. E, portanto, nós temos aqui uma via alternativa, via essa, que, digamos, esta crise que a Europa atravessa, que Portugal atravessa, foi uma crise que também nos ajudou a abrir os olhos para as razões da mesma e que nós tínhamos entre nós os instrumentos necessários no cooperativismo, no mutualismo, para traçar caminhos alternativos que permitissem construir uma sociedade mais equilibrada e pôr-nos a salvo e a coberto de futuras crises especulativas como aquela que nós tivemos. E, portanto, esse princípio penso que é aceito por todos, senão não estaríamos aqui concordando numa coisa, na necessidade deste Código Cooperativo. E, por outro lado, esses caminhos de modernidade que se traçarem, as novas pistas, as novas aberturas que se apontam para a economia social da qual o cooperativismo faz parte, que não permitam desvirtuar a essência do cooperativismo. Que aquilo que são as traves mestras do cooperativismo, a sua essência, se mantenha, mesmo aceitando novas formas, novos modelos, mas com as devidas proteções, de forma a não desvirtuar o cooperativismo. Eu tomei boa nota de uma preocupação que expôs aí, que é a da entrada do membro investidor, sem barreiras, sem precauções, sem regras, e a questão que está conexa à mesma, do voto plural. Eu penso que na redação do projeto de lei, nós, e quando eu digo nós, é os partidos proponentes, CDS e PSD, tivemos já a preocupação das salvaguardas. Não é, não, só existe, se quiserem, só existe naquelas condições como tetos máximos, sendo as cooperativas livres de não aceitar, de recusar ou de pôr até tetos mínimos ainda mais restritivos que a lei, mas penso que a abertura para essa especialidade se poder olhar ainda mais a fundo para esta questão, refletindo nesse olhar a preocupação que a Confecoop aqui apresenta. E, portanto, que a Confecoop fique com a garantia de que tudo se fará e isso será atingido para respeitar aquilo que é a essência do cooperativismo, que é a participação dos membros, o fim social e a não contaminação do cooperativismo pelos princípios pelos quais se rege o sistema financeiro e o sistema das sociedades comerciais. Portanto, evitar essa contaminação. Não é evitar, é não permitir, porque isso compromete logo aquilo que é o cooperativismo. E dentro disso, procurar abrir o cooperativismo à modernidade, a novas formas de participação, novas formas de financiamento e, portanto, nesse sentido, terminaria só dizendo que também tomamos em boa nota, e eu pus essa pergunta na audição anterior, que também está conexo com isto, que é a tal questão, por exemplo, das dívidas dos cooperantes, da penhorabilidade ou não penhorabilidade da sua participação, da contaminação que através disso as cooperativas podem ter por via de elementos terceiros, porque seria quase como um cavalo de Troia e entrar pela porta de trás. Tomamos isso, as preocupações da Confecoop, tomamos em devida nota e na especialidade irão ser devidamente atendidos. O que eu gostaria, e reforçando o que disse a deputada Mercedes Borges e o deputado Nuno Sá, é que não a qualquer custo, porque há consensos que são consensos podres, que não interessam, há consensos que significam cedências e recusem toda a linha. Eu gostaria que no fim houvesse um grande consenso à volta daquilo que for a solução final consagrada para o novo Código Cooperativo, evidentemente que nunca poderá representar a 100% aquilo que é a vontade de todos, mas cada uma das partes se reconhecesse dentro deste consenso como, se não está exatamente o que se pediu, estão lá as devidas precauções e cautelas para que o cooperativismo continue a ser aquilo que é, cooperativismo e não sociedade comercial ou meio financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, faça favor, Sr. Deputado, seja vós.
Muito obrigada por me conceder este ponto de ordem à mesa. Eu queria só pedir ao Sr. Presidente que através a solicitasse à Confecup e aos seus representantes aqui se é possível fazer-nos chegar um comentário relativamente a esta proposta, projeto de lei, porque este é relativo às posições assumidas em grupo de trabalho e é muito relevante para nós, mas relativamente ao projeto de lei em si e às soluções que adotámos, era para nós muito importante ter a posição da Confecup. Se nos pudessem fazer chegar esse documento, ajudava-nos, e até com possíveis propostas de redação, ajudava-nos à construção deste trabalho que queremos fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Se quiser responder, está à vontade.
Muito obrigado.
Desculpa, Sr. Deputado.
Certamente que faremos, só que, de facto, nos últimos dias, quer dizer, e também nos parece que o essencial, digamos, era todos percebermos o que é essencial e o que é importante, mas relativamente que tem uma importância relativa comparada com estas duas questões, não é? Mas na intervenção final que terei oportunidade, nomeadamente darei à senhora deputada, digamos assim, já alguma nota sobre digamos, quer a proposta, quer do Estatuto Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De qualquer modo, fica a possibilidade, se entenderem, de nos fazer chegar por escrito propostas de redação alternativas àquelas que estão no atual projeto de lei. E, se isso for possível, é para nós uma ajuda, como referiu a Sra. Deputada Mercedes Borges, e falo agora aqui em nome da Comissão no seu todo, será seguramente uma ajuda para a nossa discussão, mas também não se sintam obrigados a fazer isso. Se for possível, se tiverem tempo, condições e recursos, será uma ajuda. Sr. Deputado David Costa, peço desculpa por esta interrupção, mas tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Até que disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaríamos de cumprimentar e agradecer a presença da delegação da Confecup aqui na Comissão e deixar bem claro que valorizamos as propostas e os contributos que aqui nos deixaram na Comissão. Depois, gostaríamos de iniciar esta nossa intervenção no sentido de perceber a posição da Confecup em relação a três matérias em concreto sobre este projeto de lei da maioria PSD-CDS. Gostaríamos, desde logo, de perceber qual a opinião da Confecup sobre a questão do voto plural, seja por atividade, apesar de, e deixar aqui uma ressalva que a sua exposição foi clara, gostaríamos que, de facto, deixasse aqui uma posição reafirmativa, se assim podemos dizer, porque, de facto, esta é uma matéria que, a nosso entendimento, pode desvirtuar aquilo que é a concepção do movimento cooperativo. Portanto, nesse sentido, gostaríamos da posição da Confecup em relação ao voto plural, seja por atividade, seja por antiguidade prevista neste projeto de lei em apreço, e quais as suas consequências constitucionais. Depois, gostaríamos também de colocar uma questão de como é que analisam a figura do membro investidor e se, em vossa opinião, este membro investidor assegurou os princípios de independência e participação na atividade das cooperativas. De facto, para nós, esta é uma questão que nos levantam sérias dúvidas e de facto nós não acompanhamos, mais que dúvidas, deixar aqui uma posição que nós de facto não acompanhamos esta figura prevista neste projeto de lei da maioria. E ainda, e no mesmo sentido, se um membro investidor com 10% dos votos, podendo chegar aos 50% em conjunto que outros membros investidores em cooperativas de primeiro grau, cumpre os princípios das cooperativas. E, mais uma vez, quais as consequências constitucionais? Por último, gostaríamos também de deixar aqui uma questão que tem a ver com as assembleias setoriais e com a possibilidade de representatividade na Assembleia Geral, por nível de atividade, conforme o princípio de um cooperante, um voto. E também quais as consequências constitucionais, que de facto é uma das matérias que nos levantam dúvidas. Porque para nós, mais do que os consensos ou os dissensos que estamos aqui a colocar, nós não interpretamos esses mesmos consensos na questão da quantidade, mas sim na qualidade, particularmente destas três matérias que aqui deixamos. Porque também, como aqui já foi deixado anteriormente, de facto, os consensos podem ser consensos, digamos que, passa a expressão para inglês ver, porque a questão é, de facto, olharmos para a particularidade das matérias aprovadas e das matérias em concreto, nomeadamente voto plural, membros investidores, assembleias setoriais. Estas, de facto, são as três matérias, porque nós colocamos quais são os princípios cooperativos enunciados na Constituição da República. São ou não os princípios da Aliança Cooperativa Internacional? O Estatuto das Cooperativas, ou seja, a iniciativa cooperativa consagrada na Constituição da República, tem ou não que respeitar estes princípios? Na nossa opinião, estas três matérias, de facto, levantam dúvidas constitucionais e, de facto, a ser apresentado este eventual Código Cooperativo como está, não podemos acompanhar e não acompanhamos estas três matérias. Mais do que questões ideológicas, para o PCP é fundamental que o Código Cooperativo, a ser aprovado, esteja liberto de qualquer dúvida constitucional, e a sua persistência será a sua maior fragilidade política que o movimento cooperativo terá que enfrentar. Nesse sentido, agradecer mais uma vez a presença da COFECUP nas pessoas que incorporam a sua delegação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado David Costa. Vamos agora devolver a palavra à Confecup. 10 minutos para uma intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados que intervieram. Começando pelas questões que a senhora deputada Mercedes Borges colocou, queria referir sobretudo o seguinte. De facto, nós, digamos, sabemos que os princípios cooperativos não são os mandamentos de uma religião. Sabemos perfeitamente isso. E, portanto, os princípios têm vindo a ser atualizados. Isto é, a Aliança Cooperativa Internacional fez em 95 100 anos e nesse seu congresso reviu, reapreciou exatamente princípios que ao longo desse século de existência da Aliança Cooperativa foram sendo discutidos e melhorados. E, portanto, não temos uma visão nem conservadora, nem fixista dos princípios. Mas, curiosamente, sendo a Aliança Cooperativa formada por centenas de organizações de todos os países, ou de países de todo o mundo, de países com dificuldades, que vivem, digamos, problemas sociais e económicos bem mais complexos do que os países do Norte, do que os Estados Unidos. O que é certo é que no último congresso que foi no México, em que o problema estatutário voltou outra vez à liça, portanto, isto é, já depois de 95, uma grande organização, porque a ACI depois tem organizações por continentes. E a organização americana trouxe para o Congresso do México o debate do sétimo princípio. Bom, logo aí é curioso que nunca, digamos, ao longo destes 100 anos ou 100 e tal anos, o princípio de um homem um voto nas cooperativas foi discutido. Isto é, a aliança cooperativa, digamos assim, reformulou a redação mesmo deste princípio, mas nunca o princípio de um homem um voto foi posto em causa dentro do movimento cooperativo. E por isso, digamos assim, neste Congresso do México, o que estava em discussão era se a questão do interesse pela comunidade através de políticas aprovadas pelos membros e, portanto, onde se fala no desenvolvimento sustentável, se deveria falar aqui também nos problemas da ecologia e nos problemas, portanto, do ambiente. Era este tipo de discussão que se estava a processar, mas ninguém ousou levantar a discussão do voto, se nas cooperativas era um membro um voto, e as experiências que a senhora deputada bem conhece e que abordou de alguns estados, como, por exemplo, ou melhor, de algumas regiões, por exemplo, como a Andaluzia, ter o Parlamento andaluz ter permitido o voto plural, de a União Europeia ter feito, como a senhora deputada muito bem disse, o Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia, também trazer o voto plural, etc. O que é certo é que o movimento cooperativo, na sua grande representatividade, e como imagina, há gente de todas as religiões e de todas as orientações ideológicas no movimento cooperativo internacional. O movimento cooperativo internacional não tem nenhum alinhamento hoje ideológico com a corrente A, a corrente B ou a corrente C. As correntes estão todas elas católicas, muçulmanas, budistas, ateus, comunistas, sociais-democratas, socialistas, até liberais, há certamente no movimento cooperativo internacional representado pela ACI. E todos eles discutem, e todos eles se posicionam, mas esta questão não foi objeto de nenhuma discussão em Congresso e não foi objeto de nenhuma evolução em Congresso. E isto deveria dizer alguma coisa, certamente, a todos os nossos deputados em Portugal. Relativamente ao Estatuto ainda europeu, já agora permita-me, senhora deputada, com todo o respeito, dizer qual foi a adesão do movimento cooperativo a este regulamento? Quantas cooperativas passaram, digamos assim, a adotar este regulamento? Um mínimo de cooperativas. Na própria discussão da Comissão de Renovação, o Dr. José Rodrigues, assessor jurídico da Confagri, dizia: é um nado morto o regulamento europeu, porque ele, efetivamente, não tem adesão na Europa. Opinião mais, digamos assim, imparcial, certamente, do que esta, é difícil de obter. Mas ainda digo mais, é que mesmo este estatuto que é considerado um nado morto, teve, apesar de tudo, algum cuidado em relação, por exemplo, a esta questão dos membros investidores. E, senhora deputada, encontrará no artigo 59, direito de voto, um limite a 25% dos direitos de voto. E a proposta do PSD-CDS aponta para um limite de 50%. Portanto, mesmo... E eu não estou a entrar na discussão, digamos assim, de deverá ser 25% ou 50%, porque, como digo, eu acho, Nós, na Confecup, consideramos que, efetivamente, não deve haver membros investidores. Pode haver investidores, mas não como membros. E, portanto, são duas coisas diferentes e penso que sobre isso já fui relativamente claro. Sr. Deputado Nuno Sá referiu que, e naturalmente nós muito nos sensibilizamos por nos dizer que os princípios cooperativos e a Constituição da República não podem ser violados. Nós consideramos que estas são as matrizes. Isto é, nós estamos disponíveis para discutir todas as matérias que efetivamente não são questões nem constitucionais, nem questões de princípio, e são os sete princípios da ACI, não são os sete princípios da COFECUP, são os princípios da ACI, do movimento cooperativo, porque a ACI, digamos, representa todo o movimento cooperativo, mesmo algum movimento que haja não federado, como é óbvio, e, portanto, nós estamos absolutamente de acordo com essa regra. É que, de facto, tem que haver balizas. E as balizas, bom, se não são consensuais, então a nossa pergunta é: mas quem não concorda com estes princípios tem algum impedimento de formar sociedades por cotas ou sociedades anónimas? As legislações dos países não albergam já, digamos assim, toda a possibilidade de constituição de outro tipo de organizações económicas que podem aproximar-se mais dos princípios cooperativos, mas podem continuar a ser sociedades capitalistas, mas podem aproximar-se em relação às finalidades, etc. Mas isso não são cooperativas. Isso não são cooperativas. Porque a questão, para nós, não é de manter um cooperativismo atávico e desatualizado. Posso dizer, Sra. Deputada, já agora novamente, em relação às questões da atualização, esta questão, a Confecup acaba de, muito recentemente, na sua última Assembleia Geral, fazer uma profunda revisão dos nossos estatutos. E porquê? Porque nós queremos modernizar. Qual foi o sentido dessa revisão? Foi, por exemplo, de uma confederação de federações passarmos a ser uma confederação simultaneamente de federações e de organizações de primeiro grau, de cooperativas de primeiro grau. E isto porquê? Porque hoje conhecemos a realidade do movimento cooperativo, sabemos que há setores, por exemplo, os serviços não têm uma federação, a educação não tem uma federação, a cultura não tem uma federação. Isto é, há um conjunto de setores cooperativos que não conseguiram federar-se, que não conseguiram organizar uma federação, e a COFECUP está aberta à participação direta de organizações de primeiro grau na confederação. Portanto, não temos medo do futuro, não temos medo das atualizações. Agora, isso não pode ser feito em todo sentido e de qualquer forma, porque senão estaremos, como digo, a descaracterizarmos. E, portanto, o que nós não queremos é a desmutualização das cooperativas. E, como referi, nós já assistimos à desmutualização de cooperativas. Isto é, já assistimos a movimentos, nomeadamente na Europa, no sentido de organizações que foram cooperativas, que chegaram a um determinado momento da sua história, que quiseram seguir outro caminho. Isso não é certamente nem renovação, nem é progresso, nem é, digamos assim, garantia de futuro para o cooperativismo. E esta é a nossa questão. E, portanto, o dizerem-nos que a proposta de lei não impõe, claro que não impõe, nós percebemos a diferença disso. Não, sabemos que a proposta do PSD e do CDS não vai no sentido de impor o voto plural, de impor os membros investidores. Sabemos que isso vai ficar ao acesso, digamos assim, das cooperativas. A questão que nós dizemos é outra coisa. É que compete também ao Estado e compete aos legisladores não introduzirem, digamos assim, elementos que permitam, digamos assim, num determinado contexto e numa determinada conjuntura, a quebra dos princípios e dos valores e, sobretudo, o aproveitamento por uma determinada geração relativamente àquilo que, como digo, é intergeracional. Porque, como digo, o património que hoje uma determinada cooperativa tem não é pertença dos cooperadores dessa geração. É um acumulado e é um acumulado que devem transmitir à geração seguinte. Por isso, por exemplo, o Código prevê que no caso de dissolução de uma cooperativa, não é? Depois de devolvido o capital aos membros, os ativos subjacentes e depois de satisfeitas naturalmente todas as suas obrigações para com credores, etc., o ativo subjacente é do movimento cooperativo e não é, digamos, dos membros. Isto faz toda a diferença. É porque nós estamos a falar de propriedade coletiva. Não estamos de propriedade coletiva no sentido cooperativa. Não estamos a falar de propriedade individual junta. São coisas diferentes. Portanto, a cooperativa não é um somatório de parcelas. É um somatório de vontades, mas o património comum da cooperativa é propriedade coletiva e não é pertença dos membros. Esta é uma grande diferença relativamente às sociedades comerciais. É uma grande diferença em relação às sociedades comerciais porque torna as cooperativas, de facto, intergeracionais e não pertença de um determinado grupo que, num determinado momento, digamos, está na organização. É esta diferença que importa, digamos assim...
Vou pedir que conclua, mas ainda tem mais algum tempo.
Queria sair um pouco deste tema e só dizer que nós estamos muito sensíveis ao facto do nosso Parlamento, quer, digamos assim, há 20 anos atrás, ter conseguido um código por consenso. Penso que isso não é uma prova, digamos assim, de cedências do Partido A em relação ao Partido B ou não sei o quê. Penso que isso foi uma prova, digamos assim, de grande maturidade e de grande capacidade dos deputados que honram, digamos assim, a nossa história de país e a nossa história de movimento cooperativo em Portugal. Portanto, e naturalmente que, tal como nos batemos, porque esta revisão não fosse uma revisão feita pelo Governo, porque poderia ter sido. O Governo, no âmbito, digamos, e nós reconhecemos isso e achamos uma atitude muito positiva do Governo atual ter ouvido as confederações nesta matéria e, portanto, não ter sido tentado por legislar, porque podia ter legislado. Na sequência da lei de bases, estava perfeitamente legitimada a possibilidade do Governo legislar. Não o fez. E, quanto a nós, corretamente, pôs neste momento na vossa mão, senhores deputados, este encargo. É um encargo que nós consideramos muito honroso e que nós esperamos vivamente que continuemos, à semelhança do que há 20 anos aconteceu, a conseguir o consenso. Mas esse consenso, da nossa parte, esperamos vivamente que seja no respeito pela Constituição e pelos princípios cooperativos. Muito obrigado.
Somos nós quem agradecemos. Agradecemos à Confecoop não apenas pelos contributos que já nos deixaram, como também por esta audição que nos proporcionaram. Os agradecimentos são também extensíveis a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que participaram nesta audição. Nós continuaremos com estas audições amanhã às 18 horas. Ainda carece de confirmação, mas oportunamente e rapidamente os serviços assim o farão. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para todos.